5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos de Arativo, estamos aqui para mais uma edição do nosso querido 5 Paradas. Eu, mais uma vez, Carlos Vinícius, estarei acompanhado do meu querido amigo Pedro Werneck, trazendo tudo o que está rolando aí nas 5 principais ligas do futebol europeu.
Fala, Carlos, sempre um prazer fazer os 5 Paradas. Essa temporada é meio atípica na Europa, né? A temporada termina e já começa outra logo em sequência, já tem jogo do Campeonato Francês, as outras ligas também voltam em breve. E aí as janelas de transferências acontecendo em meio a isso tudo, né? Vai ter time saindo do jogo já tendo que viajar para contratar outro jogador, vai ser uma confusão e vamos ver como é que vai ficar isso.
É verdade, Pedro. A gente daqui dos 5 paradas também não pôde ter nem um período de férias, né, cara? Porque, o quê? Faz uma semana que a gente estava falando da final da Champions, agora a gente está aqui novamente para comentar das 5 principais ligas que voltam a partir do mês que vem. Então não vamos perder tempo não, porque tem muita coisa acontecendo, tem mercado de transferências muito aquecido, já tem futebol lá na França, hein, cara? Já tem até torcedor no estádio lá na França. E também tem a novela Messi. Mas vamos começar pelo futebol alemão, começar falando aí do Bayern de Munique e dos demais times. Próxima parada, Alemanha. O grande campeão da última Champions League, que eu tenho até dificuldade, Pedro, vou confessar pra você, cara. Eu não consigo ainda falar da última Champions League, pra mim da atual Champions League, porque acabou há pouco tempo, né, cara? Faz o quê? Uma semana, como eu já trouxe, mas o campeonato alemão daqui a pouquinho volta, a Pokal, que é a Copa da Alemanha, volta em menos de 15 dias e o Bayern vai ter mais uma temporada aí para quem sabe se sair bem, cara.
Pois é, Carlos, e com essa pré-temporada praticamente inexistente, né? O campeonato alemão volta no fim de semana do dia 19, a Copa da Alemanha já começa dia 13. E aí acho que uma das coisas que a gente vai ter de diferente é que os favoritos para a próxima edição de Champions League e tal, que devem começar melhor, muito provavelmente são os mesmos que foram favoritos e foram bem nessa atual edição, né? Porque não vai ter muito tempo, não vai ter a pré-temporada para ver como é que os times vão voltar. Não, esse Bayern que terminou aí sendo campeão é o que já vai começar a próxima Champions, né? E o Bayern, eu comentei, né, do último programa que eu queria falar um pouco mais, elogiar essa gestão do Bayern de Munique, e eu queria tirar um tempinho para falar disso, né? Porque a gente viu o Bayern que foi campeão lá em 2013, e é muito legal como eles fazem essa transição aos poucos, né? Lá naquele time, você tinha o Boateng, tinha o Alaba, tinha o Miller, os três ainda jovens, e aí você tinha vários medalhões, o Lahm, o Schweinsteiger, o Robben, o Ribéry. E aí o Bayern foi fazendo essa passagem, os jogadores foram envelhecendo, e aí ganha mais uma Champions com esses caras que estavam ali chegando no auge, Boateng, Alaba, Miller, sendo os medalhões, e com a chegada de novos jogadores, o Thiago e o Lewandowski chegaram na temporada seguinte ao título, depois veio o Kimmich, que substituiu com muita honra o Philipp Lahm, e aí mais recentemente chegaram o Gnabry, chegaram o Davies. Então o Bayern, ele dá uma aula de como fazer essa reformulação, de como fazer a transição de um grande time para formar outro, né? Isso é muito legal, uma aula inclusive que acho que o Barcelona precisa ter com eles. E aí para essa temporada, de novo, a gente não espera muita movimentação do Bayern. O Coutinho, que estava emprestado, não vai ficar. O Thiago deve sair, ainda até em futuro indefinido, não sabemos se vai mesmo pro Liverpool. E vai chegar o Leroy Sané, que vai ser uma baita contratação. Vai pegar aquela vaga na ponta esquerda que era disputada entre o Perisic e o Coman. O Perisic, que também não deve ficar, estava emprestado. O Bayern tenta a contratação em definitivo, mas por enquanto nada definido. E o Sané vai pegar aquela posição ali e vai fazer um estrago nessa ponta esquerda. Então, inclusive, Carlos, eu queria dizer que eu boto de novo o Bayern como favorito ao título da Champions. Quer dizer, acho melhor esperar pelo menos, né, o futuro do Messi ser decidido, porque aí pode mudar minha opinião, mas hoje eu vejo o Bayern ainda sendo o time a ser batido na Europa.
Cara, eu já aproveito e faço uma pergunta pra você, uma pergunta polêmica, tenho que admitir. Esse time do Bayern, esse time base do Bayern, né, que tem a Alaba, continua tendo o Neuer, o Boateng, Lewandowski, Kimmich, o Thiago, que tá pra sair, né, ele é mais confiável do que aquele time base que contava com Ribéry, com Lahm, com Robben? É do mesmo nível ou você acha que ainda está numa prateleira abaixo?
Eu acho, Carlos, que está acima sim. Eu até discuti um pouco isso com algumas pessoas nas últimas semanas, porque eu falo, olha, se você olhar para a campanha desse time, né, qual Bayern campeão de Champions foi melhor? Pra mim não tem dúvidas que foi esse. O time ganhou todos os jogos, literalmente. Fez 8-2 no Barça, 7-2 no Tottenham, 7-1 no agregado contra o Chelsea. Então pra mim não tem comparação. E acho que sim, óbvio, Robben, Ribéry eram jogadores excelentes, o Schweinsteiger também. Mas é às vezes até essa questão do saudosismo, mesmo sendo uma coisa recente, e as pessoas não dão devido valor a alguns jogadores. Beleza, tinha o Robben e o Ribéry, mas o Lewandowski é tão bom quanto eles e não tava naquele time. As pessoas falam, ah, o Kimmich é um ótimo jogador, mas não tá no nível do Lan. Olha, o Kimmich tem 25 anos. Quem era o Lan com 25 anos? Kimmich tem que ser valorizado. Pra mim é um jogador que tem potencial pra ter uma carreira tão brilhante quanto a do Lan. Então eu acho que sim, esse Bayern de Munique é melhor pela campanha que fez. Não é melhor por muito, porque aquele Bayern também era excelente, mas eu acho que tá à frente sim.
Então vamos fazer um jogo rápido aqui, Pedro. Já falando desse momento de transição aí no time do Bayern. O Neuer se destacou e tal, foi bem na última temporada, foi um dos heróis da final. E eu te pergunto, Neuer no gol ou Nubel? Ele que chegou agora do Schalke 04 para assumir a titularidade nos próximos anos. Você acha que o Neuer ainda tem muita lenha para queimar o time titular nessa temporada?
Eu acho que ainda tem muita lenha para queimar, sim, porque a gente até falou isso no último programa, o Neuer provavelmente termina a temporada sendo o melhor goleiro do mundo de novo, depois de alguns bons anos. E ele próprio, Neuer, queria essa confiança, falou que não queria ser barrado, que queria continuar jogando todos os jogos, porque ele ainda era o melhor goleiro que o Bayern poderia ter. E provou, né? Provou em campo isso que ele falou, então eu acho que o Neuer vai ganhar mais uma, duas, quem sabe três temporadas de titular. Mas agora vamos ver como vai ser isso de administrar, né? Porque o Nubel é um ótimo goleiro, foi contratado pensando em substituir o Neuer, e ele passar 2-3 anos ficando todos os jogos no banco vai ser difícil, vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Então eu espero que ele receba a chance pelo menos na Copa da Alemanha, alguns jogos da Bundesliga.
É isso aí, Pedro. E quem deve ficar no time como titular, mas falando lá do rival do Borussia Dortmund, é o Jadon Sancho, que estava muito especulado no Manchester United, mas pelo visto ele fica por pelo menos mais essa temporada, né mesmo, Pedro?
Isso aí, segundo o jornal A Bola, o United desistiu realmente da contratação, o pedido era muito caro, e assim, o torcedor do Manchester United muito frustrado, né, porque era uma contratação que vinha sendo especulada há muito tempo, um cara com a capacidade de levar o Manchester United de patamar, quem sabe colocar ele mais perto do Manchester City, do Liverpool. E já o torcedor do Borussia Dortmund tá feliz da vida. É verdade que perdeu o Hakimi, mas chega o Meunier pro lugar. Chegaram os garotos Bellingham, que veio do Birmingham, tido como o novo Sancho. Chegou o Reinier por empréstimo. E se o Sancho ficar, esse time do Borussia Dortmund vai dar muito trabalho. Um time que só não foi mais longe na Champions porque pegou o PSG nas oitavas de final. Eu acho que tinha potencial para eliminar algumas outras equipes tidas como grandes na Europa. E essa temporada deve vir mais forte ainda. E queria aproveitar também, Carlos, para citar um jogador aqui, o Sérgio Gomes, que veio temporada passada do Barcelona, jogador da base espanhol. E olha, eu acho que ele tem tudo para ser um novo Dani Olmo, Adama Traoré, esses jogadores que saem da base do Barça sem receber chance lá e se destacam em outro time. Esse Sérgio Gomes, ele tem muito potencial, é tido como um dos grandes talentos do futebol europeu, e o Borussia Dortmund mais uma vez roubando ali os jogadores que não são aproveitados na base de times grandes, como o próprio Sancho, né, que surgiu na base do Manchester City, não olharam muito bem para ele, o Borussia Dortmund foi lá, pegou o jogador e agora tem time querendo pagar 700, 800 milhões nele.
É isso aí mesmo, Pedro. Então, bora só para fechar a Alemanha, eu jogo para você responder. Ou um ou outro. Quem vai ser o vice-campeão dessa temporada, na sua opinião? Red Bull Leipzig ou Borussia Dortmund?
Borussia Dortmund, Carlos. Aproveitando até o gancho da sua pergunta, rapidinho falar, né, que esse Leipzig realmente perde muito sem o Werner. Conseguiu avançar das quartas da Champions mesmo sem ele, mas eu acho que o Werner era grande parte do bom desempenho do Leipzig na última temporada, então acho que hoje tá um pouco atrás nessa corrida. E um último comentáriozinho pra gente terminar a Alemanha é que o Mario Götze, que saiu do Dortmund na última temporada, tá sendo disputado por alguns times menores da Europa, Mônaco, Galatasaray, até o Miami United dos Estados Unidos. Então vamos ver qual vai ser o futuro desse jogador que já deu tantas alegrias pro torcedor do Borussia Dortmund, mas hoje vive um momento complicado no futebol.
É, enquanto a gente não descobre o destino do Götze, a gente viaja agora pra Itália. Próxima parada, Itália. A Série A, o campeonato italiano, volta dia 19 do mês que vem, né? Em setembro. Ou melhor, desse mês, né? Porque o programa vai ir ao ar, melhor dizendo, já em setembro, dia 1º de setembro. A gente tá gravando dia 31 de agosto. A gente tem que falar, é claro, da Juventus, a Juventus de Pirlo, Pedro. Você esperava essa, cara? Pirlo, novo treinador da Juventus, já trazendo contratações aí. Contratações até, dá pra dizer que são um pouco badaladas, né? O Arthur, o McKane, que é um bom jogador, que se destacou no Schalke 04. O que esperar dessa Juventus, cara?
Pois é, me pegou de surpresa assim, cara. Acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Do nada o Sarri foi demitido, já especulava quem vai ser o treinador, pensando em alguns grandes nomes, e o Pirlo vai receber sua primeira chance como treinador de um time profissional. E o Pirlo prometeu um time de posse de bola, que recupera a bola assim que perde, ou seja, algo na linha ali do que acredita o Guardiola, por exemplo. Vamos ver como vai ser isso na prática, porque é um estilo de jogo que exige muito treinamento, muita capacidade, e o Pirlo, por mais que seja uma mente brilhante, mostrou isso nos tempos dele de jogador, ainda não teve um trabalho como treinador. Então vamos saber se é suficiente para fazer a Juventus jogar dessa maneira. E as contratações eu acho que vão nessa linha, né? O Arthur, um meio campo de ótimo passe de bola, o McKennie também é um meio campo muito qualificado, um pouco mais intenso. Eu já vi muitos jogos do Schalke com ele, em que ele foi bem demais. Um jogador interessantíssimo, ele chega por empréstimo com futura compra. E aí, por outro lado, saíram Pjanic, que foi pro Barça, saiu Matuidi. Então a Juve tá fazendo essa transição também, alguns jogadores que já estavam ficando mais velhos, já há muito tempo no elenco. Então o Pirlo quer, acredita um pouco nessa reformulação. E aí vamos ver o que mais a Juve promete nesse mercado, né? Parece que tá atrás de algum centroavante, o Cristiano Ronaldo teria pedido o Raul Jiménez, jogador do Wolverhampton. Então eu acho que ainda deve ter muita coisa para acontecer na fase de transferências para essa Juventus. Eu acho que as contratações não vão parar por aí, Carlos.
E eu lembro, cara, que lá quando foi anunciada a transferência Pjanic-Arthur, a gente comentou aqui, né? Ou melhor, lá no Planeta Esporte, na época a gente tava fazendo Planeta Esporte ainda, de quem teria se dado melhor, cara, com essa contratação, né? Com essa troca, melhor dizendo. Seria o Barcelona ou a Juventus? Você acha que hoje, depois de tudo que o Arthur já aprontou aí no extracampo, né, com o Barcelona, a situação mudou um pouquinho, cara? Você acha que a Juventus não saiu tão bem nesse negócio quanto a gente pensava anteriormente?
Eu acho que a longo prazo e pensando dentro de campo, a Juventus ainda se deu bem. Mas eu acho que dá pra entender melhor porque o Barcelona tomou essa decisão, né? Eu acho que a gente tem que ser menos crítico com o Barcelona, entendendo tudo que esse cara tava aprontando fora de campo por lá. Então realmente dá pra compreender porque que o Barcelona quis se livrar dele, apesar da pouca idade e do muito potencial a ser explorado. Mas é uma pena pro Barcelona, um jogador que tinha tudo pra ser o sucessor ali daquele meio campo que já foi de Xavi e Iniesta. Infelizmente teve todos esses problemas. E agora, quem sabe ele se recupera na Juventus, quem sabe se torna também um jogador mais disciplinado. Vamos ver como que ele vai encaixar nesse time da velha senhora.
É, e outro jogador ex-Barcelona que está se mudando no futebol, né, no mercado do futebol europeu, é o ponta-direita, também jogou na esquerda, né, o Pedro. Pedro Rodrigues, ele que era ex-jogador do Barcelona, estava no Chelsea e agora chega a custo zero, final de contrato. Lá com o Chelsea, ele chega a Roma.
Isso aí, Carlos. A Roma teve atrás de alguns nomes experientes nesse mercado, do Willian também foi especulado, acabou conseguindo o Pedro, que é um jogador que eu gostava muito no auge, acho um jogador interessante, não é um cara espetacular, mas faz aquela função de lado de campo muito bem. No Chelsea já vinha sendo deixado de lado há um tempo, recebendo poucas oportunidades, e quem sabe se recupera na Roma. Eu acho que ele ainda tem idade e futebol para jogar bem por mais uma ou duas temporadas, não sei se para ser titular absoluto, mas pelo menos disputar a posição nessa Roma. A Roma que, segundo o site One Football, desistiu da contratação em definitivo do Smalling, zagueirão que estava emprestado por lá. E aí a gente tem que ver como vai ser o futuro do Smalling. Parece que Juventus e Inter de Milão estão interessados. Ele fez um baita campeonato italiano contra tudo e contra todos. Ninguém tava nada pelo Smalling, ele foi muito bem. E tem, acho que é torcedor do United aí até se perguntando se ele não vai receber uma chance quando voltar pro Manchester United, mais uma. É, tem muito torcedor que não gosta dele, né? Mas eu acho que também tem muito torcedor que tá insatisfeito com o Lindelof, que falhou lá na semifinal da Liga Europa. Então vamos ver o futuro do Smalling. Eu acho que é mais um jogador que vai movimentar aí esse mercado de transferências.
É, e quem não vai movimentar o mercado é Ibrahimovic. Ele que renovou por mais um ano aí com a equipe do Milan, o rival da Inter de Milão, né? E a Inter que foi muito especulada em relação ao possível destino do Messi, já não está sendo tão especulada. Mas o Ibra, que renovou por mais um ano, ele que foi um dos principais nomes aí na reta final do campeonato italiano da equipe de Milão, que se saiu muito bem e quem sabe pode continuar fazendo uma boa temporada nesse ano, não é mesmo, Pedro?
Exatamente, o Ibra, apesar da idade, fez um campeonato italiano brilhante nessa reta final. O Milan também, né? Não só o Ibra, mas o Milan saiu muito bem nessa reta final. O torcedor está muito esperançoso para a próxima temporada, justamente por esses últimos jogos. E o Ibra, pela média de gols que ele teve nessa reta final, se mantiver essa média, deve brigar inclusive por artilharia no ano que vem. Ele próprio diz que ele é como vinho, né? Envelhece com o tempo. Quer dizer. Melhora com o tempo, né? Envelhece bem. Então vamos ver aí como será o Ibra da próxima temporada, como será esse Milan. Eu acho que tem mais chances de brigar aí por classificação para Champions League. Esse time tá tomando uma forma legal, pelo menos é o que o final da última temporada deixou.
O incrível caso de Benjamin Ibrahimovic. E falando do Napoli, Pedro, tem contratação se destacando em jogo treino, é verdade, amistoso, né? Foi 11-0, todo mundo fez gol e também tem brasileiro quase saindo, que é o Alan, que está aí prestes a ser negociado com o Everton da Inglaterra.
É isso aí, Carlos. O Napoli contratou o Victor Osimhen do Lille por 70 milhões de euros. Se eu não me engano, foi a maior contratação até agora da janela de transferências europeia. É um valor altíssimo, mas o nigeriano estreou com 3 gols em 15 minutos nesse amistoso que você mencionou. É um jogador muito interessante, aquele cara que faz o lado de campo, mas sempre infiltrando no ataque, né? Ali jogando atrás do atacante, entrando na área para finalizar. Acho que é uma baita contratação, mas é engraçado que o Napoli sempre investe, né, em jogadores de lado de campo. Sempre é o que eles mais têm, já tem o Mertens, o Insigne, o Calejón. E aí, sempre contratando mais jogadores para frente, e vamos ver como que vai encaixar aí o Gattuso, essa equipe. O Napoli, que tem um zagueiro que é desejado por quase todos os times grandes da Europa, que é o Koulibaly. Mas, Carlos, é aquilo, ele já foi especulado em vários times, sei lá, nas últimas 5 temporadas, sempre tá quase em algum lugar. Koulibaly quase fechado com o Manchester United, Koulibaly quase fechado com o Barcelona. E nunca sai, então eu já desisti de acreditar, eu vou contar que ele fica no Napoli, e se sair eu vou ser surpreendido.
Cara, eu também já tô assim. Pra mim ele vai ficar no Napoli por mais um ano, dois, três, seja quantos anos forem. E quem também deve ficar na Itália é o artilheiro da última temporada, o Ciro Immobile, que renovou por mais alguns anos aí com a equipe da Lazio.
Isso aí, Carlos, uma renovação muito importante, né? O Immobile fez um campeonato italiano realmente sensacional, tanto que no último programa você colocou ele no top 5 do prêmio The Best, né? E não foi uma escolha ruim a sua, não, Carlos, porque a temporada do Immobile realmente foi sensacional e os números provam isso.
Cara, eu quis ousar, só que eu usei com responsabilidade, né, cara? E falando em ousadia, vamos então para a terra do Neymar, cara. Vamos partir para a França. Próxima parada, França. Então, Pedro, é aquilo, né? A Ligue 1 já voltou, cara. Ela voltou dia 21. Sabe quando foi a final da Champions League? Dia 23. Ou seja, ela voltou antes do final da Champions League da temporada passada. E quem tá bem demais é o líder Nice, que já venceu as duas partidas das duas primeiras rodadas. Ele que foi o quinto colocado na temporada passada.
Carlos, começou com tudo. Nice, uma das equipes, a única equipe 100% entre as que disputou dois jogos, né? Porque tá uma confusão. O Lyon tava jogando Champions, aí só jogou um jogo. O PSG ainda não jogou nenhum. Uma coisa meio confusa. E é importante destacar que o campeonato francês, como você falou lá no início do programa, tem público, né? Limitado a 5 mil pessoas, uso de máscaras obrigatório e os núcleos familiares diferentes devem respeitar um isolamento de 3 metros.
Isso aí, cara. E pra você, ouvinte, que tá achando que não conhece ninguém do Nice, vou destacar dois nomes, três na verdade. O Schneiderlin, ex-jogador do Everton e também do Manchester United, volante. O brasileiro Dante, ex-Bayern de Munique, seleção brasileira. E o lateral esquerdo, olha, fica de olho nesse jogador aqui, hein? O Atal, ele que é o lateral esquerdo argelino do Nice. Esse aí você provavelmente não conhece, eu também não conhecia, mas ele tá atraindo olhares tanto do Real Madrid como da Inter, do Chelsea. O Chelsea que tá contratando todo mundo, hein? Tem que tomar cuidado com eles. O Napoli e também do Tottenham da Inglaterra, o Tottenham do Mourinho. Conhece esse jogador, Pedro?
Ô Carlos, eu já ouvi falar de nome, já vi que ele é bom no videogame, mas nunca assisti uma partida completa dele, eu confesso.
É, cara, mas o pessoal lá no Real Madrid tá afim dele, hein? Vamos aguardar, ele já deu uma declaração falando que não tá muito afim de sair no momento. O diretor de futebol da equipe do Nice também falou que o Nice não é supermercado, não tá vendendo todo mundo ali, colocando na prateleira, né, pros outros times escolherem. Mas vamos ver, cara. Agora vamos passando pro próximo time, que é o Lyon, o time aí que tem também como diretor o Juninho Pernambucano, ele que é ídolo da torcida vascaína. Cara, é aquilo, né? Começou bem, o Depay brilhou, mas não sabe se fica.
Isso aí, Carlos. O Depay é um dos desejados pelo Koeman pro Barcelona. O Koeman, ex-técnico da seleção holandesa, quer fazer uma invasão holandesa no Barça. Mais tarde a gente fala disso. E o Memphis é um dos jogadores que ele quer trazer. Ele que fez 3 gols na estreia. O Lyon venceu por 4-1. E a gente, quando falava da Champions League, o Lyon que surpreendeu, chegou na semifinal, tirou 2 favoritos da competição. E a gente falava que esse bom desempenho depois da volta da pandemia deixou a sensação de que se o campeonato francês não tivesse sido cancelado ainda faltando 8 rodadas, o Lyon provavelmente teria subido algumas posições, saindo daquele 7º lugar, quem sabe conseguindo até uma classificação para a Champions League. E essa sensação é reforçada agora com essa estreia muito boa no campeonato francês. E inclusive, né, o Lyon não vai disputar nenhuma competição europeia e pode ser uma boa chance para esse ano ficar mais próximo ali do PSG. Corre por fora, o PSG é muito favorito, mas eu acho que o Lyon é um time que merece, no mínimo, ficar nessa segunda posição. É, tem capacidade para isso. É claro que isso se o mercado de transferências não acabar com o Lyon, porque depois dessa Champions tão boa, vai ter muito jogador desejado aí por outras equipes da Europa.
É, cara, e quem também a gente tem que ficar de olho é o Lille. Ele que dá para falar que é um case de sucesso, né, cara? Porque contrata jogador jovem, vende por 60, 70 milhões, vai lá, traz outros jogadores jovens, faz a mesma coisa, se destacam e tal, e vai lá e vende, e fica assim sucessivamente. O Lille que agora contratou o Jonathan David, ex-Genk da Bélgica, e também o Angel Gomes. É Angel Gomes, Angel Gomes, como é que é o nome desse ex-jogador aí do Manchester United, Pedro?
Ô Carlos, eu acho que deve ser Angel Gomes. Ele é naturalizado em inglês, mas deve ter alguma nacionalidade espanhola, eu acredito. Uma promessa da base do United que saiu a custo zero pro Lille, mais um que pode estar deixando um grande clube para depois se destacar e receber outra oportunidade em um clube grande. Eu fico muito chateado com esses clubes grandes da Europa que perdem suas promessas tão fácil assim, né? É, eu acho que, pô, vale a pena renovar com o jogador e emprestar para outro clube, né? Para pelo menos não abrir mão de vez dele, mas muitas equipes perdendo esses jogadores. E o Jonathan David, esse reforço muito interessante. Eu fiz até uma matéria que eu citei ele há um tempo atrás, como uma das promessas que deveria mudar de clube para essa temporada, não deu outra. Chega aí ao Lille e é um jogador com características muito, muito parecidas com a do Osimhen, que foi vendido para o Napoli. Então deve ser um substituto ideal. Ele é esse cara também que joga pelo lado de campo ou até como um camisa 10, mas sempre filtrando, entrando na área ali, fazendo uma sombra do atacante. E ele chega pela metade do preço do Osimhen. Osimhen foi vendido por 70 milhões de euros, o David contratado por 35. E acho que não deve durar mais do que uma temporada no Lille antes de ser vendido por um valor tão alto quanto o Osimhen.
É, e quem também tá aí a ponto de ser vendido ou rescindir o contrato é o Lionel Messi. E um dos times que se coloca à disposição até para pagar um valor pelo jogador, né? Lembrando que tem toda aquela confusão e tal, ah, sai de graça, não sai. É o PSG, Pedro, PSG do Neymar. Quem sabe pode reeditar essa dupla aí com o Neymar, o argentino Messi.
Pois é, o Neymar com certeza quer isso, né? Já foi falado ali que o Neymar nos bastidores teria pedido a contratação do Messi, assim como a do Luisito Suárez. E a gente vai falar mais disso quando falar do Barcelona, né? Dessa questão do contrato do Messi, se ele vai poder sair de graça ou não. Mas a expectativa do Manchester City, até pela questão do fair play financeiro, era não gastar nada ou muito pouco com o Messi. Já o PSG estaria disposto a desembolsar uma boa grana. Então pode ser que, se realmente o Messi não puder sair de graça e o Barcelona for fazer jogo duro para liberar o argentino, o PSG apareça como um favorito para levar esse jogador ao invés do Manchester City. E aí, Carlos, sinceramente, um ataque com Messi, Mbappé, Neymar, o Di Maria ali no meio, o Icardi no banco, eu acho que vai fazer uns 500 gols nesse campeonato francês.
Bora lá, Pedro. Você é dirigente do Barcelona. Te dou o Neymar pelo Messi, aceita?
Ah, eu aceito sem pensar duas vezes, porque o Messi quer sair, né? O Messi já tá dizendo que não é jogador do Barcelona, que não vai ficar. Então, se já vou perder ele do mesmo jeito, trago o Neymar, que é um jogador que pode não ser tão bom quanto, mas é quase. Nesse momento, talvez seja até mais jogador por ser mais novo. Então, eu aceitaria sem pensar duas vezes. Agora, é claro, tem toda a questão da idolatria, não é que eu prefira o Neymar do que o Messi, mas dado que o Messi não quer ficar no Barcelona de jeito nenhum, então que venha o Neymar pro lugar dele.
É, cara, e quem também tem que vir pra essa equipe do PSG é não só um lateral, mas talvez até dois, cara, porque tá precisando de reforços pra essas duas posições, não é mesmo?
Exatamente, né? Perdeu o Meunier, o Kehrer veio jogando na Champions League. Pra mim é o jogador mais fraco desse time titular. É um zagueiro de origem e eu acho que ele tem um pensamento atrasado em relação aos outros jogadores de frente. Você vê ali em alguns ataques do PSG, Neymar tocou o Mbappé, deu de primeira pro Di Maria, botou no Kehrer. O Kehrer já tava em outro ritmo, demorava mais a pensar no passe. Precisa muito de um lateral direito. Na lateral esquerda eu acho que tem um jogador que é bem subestimado, o Bernat. É um ótimo lateral, mas dá pra ter um melhor. Muito se especula do Alex Telles, mas parece que o PSG já desistiu dessa contratação. Também já falaram do Angelinho, do Manchester City, que estava emprestado ao Leipzig. Acho que algum lateral esquerdo do PSG vai trazer, vamos ver quem.
Perfeito, cara. Então agora vamos passar para o próximo país, porque lá também teve jogo. Tô falando, é claro, da Inglaterra. Próxima parada, Inglaterra. A Premier League volta dia 12, mas já teve Community Shield. A Community Shield, que é a famosa Supercopa da Inglaterra. Dá pra falar assim, né mesmo, Pedro? E o Arsenal venceu nos pênaltis a equipe do Liverpool.
Isso aí, o Arsenal campeão depois de vencer a Copa, né? Um dos últimos jogos aí da temporada. E já começa a temporada seguinte ganhando títulos de novo. Os dois primeiros títulos da carreira do treinador Arteta. O Arsenal que se tornou o segundo maior campeão da Community Shield, um título atrás do Manchester United. A vitória veio nos pênaltis, 5-4, foi 1-1 no tempo regulamentar. E o Arsenal começou a temporada jogando como terminou a outra, né? Aquele três zagueiros à la Conte, que a gente até elogiou bastante, falou como isso tirava o melhor do Davi Luiz, o Tierney ali fazendo um zagueiro. E ficou bem legal esse esquema do Arsenal funcionando. De novo, o Liverpool com mais posse de bola, finalizou mais. É um Arsenal que tem jogado bem no contra-ataque, mas conseguiu o empate. Aubameyang fez um gol e comemorou com uma bonita homenagem ao Chadwick Boseman, né, o ator que interpretava o Pantera Negra. O Aubameyang, que já gostava de comemorar seus gols fazendo o gesto do Wakanda Forever, do Pantera Negra, já comemorou botando a máscara dele, e não poderia ser diferente depois da morte do ator. Ele obviamente faria uma homenagem se marcasse, marcou, fez, foi muito legal. Pelo lado do Liverpool, quem marcou o gol foi o japonês Minamino. E aí nos pênaltis, quem perdeu foi o garoto Brewster, aquele que foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17, um garoto que promete muito e tá recebendo mais oportunidades agora. Na pré-temporada entrou em quase todos os amistosos, marcou 2 gols contra o RB Salzburg, então o Firmino tem até que ficar de olho, apesar do garoto ter perdido o pênalti. Eu acho que vai ser a sombra aí do Firmino, porque o Klopp tá afim de dar oportunidade para ele, que é muito promissor.
Aproveitando que você falou que o Liverpool teve mais posse de bola, cara, aproveito para passar as estatísticas pro pessoal de casa. O Arsenal teve 40% de posse de bola contra 60% do Liverpool, deu 8 finalizações contra 15 do Liverpool, praticamente a metade, né? E finalizou 2 vezes ao gol contra 4, também, aí sim, cravadinho, a metade. Agora eu chamo a nossa querida Larissa para trazer tudo aí do mercado da bola e daqui a pouco a gente volta repercutindo aí tudo que ela trouxe sobre o mercado da bola na Inglaterra, Pedro.
Boa tarde aos meus queridos amigos Carlos Vinícius e Pedro Werneck, vocês que estão aí fazendo um excelente trabalho, uma excelente participação no nosso queridíssimo programa 5 Paradas. E eu me sinto muito honrada em estar aqui com essa singela participação, sempre trazendo aí algumas atualizações sobre a Premier League para vocês e para os nossos ouvintes. Bom, eu entreguei o horário em que nós estamos gravando isso, eu já dei boa tarde, já estou entregando em que parte do dia nós estamos gravando isso, mas eu também vou deixar aqui um bom dia e uma boa noite, porque a gente nunca sabe em que horário o nosso ouvinte está ouvindo, né, o nosso podcast. Então, olá a todos e vamos falar do que interessa. Transferências, lá na Inglaterra, na terra da rainha, como é que os clubes estão chegando para a nova temporada, né, para a temporada 2020-2021 da Premier League. No Arsenal, sem dúvidas, William e Pablo Mari foram as grandes contratações. O zagueiro espanhol estava emprestado aos Gunners pelo Flamengo e foi comprado agora por 8 milhões de euros. Será que o rubro-negro tá sentindo falta do Mari? Bom, agora já era, não tem mais como voltar atrás, porque ele já está oficialmente comprado, né, pelo Arsenal. O William, atacante brasileiro que brilhou no Chelsea, vestirá agora a camisa do Arsenal. Na última temporada da Champions League, ele marcou um gol e contribuiu com uma assistência em 7 jogos disputados. Bom, o mais sortudo disso tudo é Mikel Arteta, que agora terá William e Aubameyang à disposição, dois grandes nomes no ataque na última temporada da Premier League. Tá mal de atacante Mikel Arteta, né? O Burnley, recém-chegado à primeira divisão, reforçou a parte defensiva ao contratar o Will Norris, goleiro inglês que antes defendia a camisa do Wolverhampton. Os valores da transação não foram divulgados. A equipe de Frank Lampard fez grandes contratações. O Chelsea anunciou o zagueiro Thiago Silva, que agora deixa a elegância de Paris e vai direto para a majestosa Londres, com contrato válido até junho do ano que vem, abrindo, né, a possibilidade de estender por mais um ano. A chegada do brasileiro foi sem custos à equipe inglesa. Em números, a maior transação foi a de Timo Werner, que custou 53 milhões de euros. Precisa até dar uma respirada depois de um número tão grande desse, um valor tão alto. Respirei. Continuando, com 24 anos, o atacante defendia a camisa do time alemão Leipzig, pelo qual marcou 95 gols e 40 assistências em 195 jogos. Será que é craque? Será que ele manda bem no futebol? Será que o cara é bom de bola? Os números estão aí para tirarmos qualquer dúvida, né? Bom, para reforçar a lateral, o Chelsea também pagou caro por Ben Chilwell. Mais precisamente, 50 milhões de euros. Olha só, vamos lá. 53 milhões por Timo Werner e 50 milhões por Ben Chilwell. Será que o Chelsea tá podendo? Será que tá faltando dinheiro nos Blues? Com 23 anos, o jovem inglês Ben, né, Ben Chilwell, ele é uma aposta, obviamente, e deixa o azul da equipe de Leicester City para vestir o azul da camisa dos Blues. Trocou um azul pelo outro, vamos acompanhar aí, olhos atentos em Ben Chilwell, o nomezinho é um pouquinho complicado, mas a gente fala assim mesmo e finge que tá tudo certo. Por último, Hakim Ziyech também é um dos grandes nomes contratados no Chelsea. O ponta-direita foi vendido pelo Ajax por 40 milhões de euros. Gente, olha só. Vamos repetir aqui. 53 milhões por Timo Werner, 50 milhões por Ben Chilwell e 40 milhões por Hakim Ziyech. Muito dinheiro, né? O Chelsea investiu forte para essa nova temporada da Premier League. Vamos ficar de olho aí nesses novos jogadores que estarão chegando. Vamos ver como é que Lampard vai organizar essa equipe. Olhos bem atentos para os Blues. O atual campeão da Premier League, o Liverpool, não teve contratações de grandes nomes e nem saída de jogadores importantes, né? A gente acabou de falar do Chelsea, que está sendo uma loucura, um gasto absurdo com jogadores. Por outro lado, o Liverpool tá ali tranquilinho, não saiu ninguém importante, não chegou ninguém importante. Tá tudo tranquilo, tudo sob controle com a equipe de Klopp. Falando de mais um brasileiro, Matheus Pereira, nacionalizado português, foi vendido pelo Sporting ao recém-chegado à primeira divisão, o West Bromwich Albion, pelo preço de 9 milhões. Ele já vinha emprestado ao time inglês e agora participará da elite do futebol disputado na Terra da Rainha, repito, vestindo a camisa do Bromwich Albion. O maior gasto em contratação do Tottenham foi a de Giovanni Lo Celso. O meia argentino naturalizado italiano estava emprestado pelo time espanhol Real Betis desde a última temporada e agora foi comprado pelo valor de 32 milhões de euros. Na Premier League, participou de 28 jogos e contribuiu com 2 assistências. Dos 20 clubes da Premier League, 6 iniciam a temporada com balanço de transferências positivo. São eles: Wolverhampton, Liverpool, Southampton, Everton, Brighton Albion e o destaque para o Leicester City, com balanço positivo de 50 milhões de euros com a venda de Ben Chilwell para o Chelsea. Explicando aqui rapidinho para quem não sabe como funciona o cálculo do balanço de transferências, é basicamente você pegar a sua receita. A receita é o valor que você vai receber com a saída de jogadores. E você pega o valor da despesa, que é o valor que você vai gastar com a entrada de jogadores. Então, pega a receita, pega a despesa, subtrai receita menos despesa e você vai ter o valor do seu balanço. Se o valor do seu balanço for negativo, significa que você teve mais despesas do que receita. Significa que você gastou mais do que você recebeu. Se o seu balanço for positivo, significa que você recebeu mais do que você gastou. E assim é feito o cálculo de balanço de transferências. Bom, e aí eu vou aproveitar o ensejo para falar que o Chelsea foi o time com maior balanço negativo de transferência dentre os 20 clubes, com um gasto de quase 70 milhões de euros. O que aconteceu? Eu reforcei bastante que o Chelsea fez contratações de valores bem altos, né? 53 milhões por Timo Werner, 50 milhões por Ben Chilwell, 40 milhões pelo Ziyech. Então, são valores que são altos. E o quanto o Chelsea lucrou com a saída de jogadores? Bom, vamos lá. 56 milhões de euros por Álvaro Morata, 15 milhões por Pazalic. Foram as duas maiores vendas, né? As duas maiores saídas de jogadores do Chelsea. Então, se você fizer uma matemática básica, você vai ter uma noção de que ele gastou muito mais do que recebeu. Fora outros jogadores, alguns valores de empréstimo também, que entram nessa conta. Então, o balanço de transferências do Chelsea está bem negativado. Precisamente, são 69,20 milhões de euros de, digamos, prejuízos, né, nesse mercado de transferências. Lembrando que é sempre tratando valores de transferências, entrada e saída de jogadores. Porém, às vezes, né, para clubes tão grandes como o Chelsea, isso não importe tanto. Eu já disse, vou repetir, olho no Chelsea nessa nova temporada. Carlos Vinícius e Pedro, muito obrigada por essa oportunidade. É sempre muito bom fazer uma paradinha aqui no Cinco Paradas, trazendo algumas novidades, algumas notícias sobre a Premier League. Eu não sei por quê, mas eu peguei a mania de falar Premier League daquele jeito bem engraçado, né? Diferente, levando mais para brincadeira. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Um beijão para vocês e até a próxima parada.
Tá aí, nossa querida Larissa. Agora tá todo mundo antenado sobre tudo que tá rolando no futebol inglês em termos de mercado. E eu já começo lançando uma pergunta para você, Pedro. O William, brasileiro William, chegou aí no Arsenal, tal, a custo zero, né? Final de contrato lá com o Chelsea. Qual vai ser o papel dele nessa engrenagem do Arteta? É estrela? É jogador fundamental? É banco? Como é que vai ser?
Ah, eu acho que chega para ser titular absoluto, né? Naquele trio de ataque, eu acho que quem tem vaga garantida é o Aubameyang. Os outros jogadores têm revezado, às vezes é o Pepe, às vezes é o Lacazette, às vezes é o Saka, o Nketiah. São vários jogadores disputando posição e nenhum para mim tá no nível do Willian. O Willian chega para ganhar uma vaga naquele ataque. O esquema que a gente falou, a la Conte, o William jogou com o Conte no Chelsea, sendo um desses três atacantes desse esquema com três zagueiros, então também já está mais do que adaptado ao esquema. Chega para ser titular, sim, e fez uma Premier League excelente com o Chelsea na última temporada. Então, se ele repetir o desempenho no Arsenal, já está de ótimo tamanho, já vai valer a contratação, que foi a custo zero.
E o Willian que deixou o Chelsea, e o Chelsea é o grande protagonista dessa janela. Eu aproveito e pergunto para você, Pedro. O Chelsea é realmente o grande destaque da janela europeia e vai ser até o final, independente de não contratar mais ninguém. Já é o time que está fazendo o melhor mercado, cara.
Ah, é o destaque sim, Carlos. Tá indo muito bem nessa janela. O Chelsea não pôde contratar na última temporada por conta daquela punição e agora voltou com tudo. O Timo Werner é um baita reforço, chega para ser um dos melhores atacantes da Premier League. O Ziyech, outro reforço sensacional, vai substituir o Willian à altura, com certeza. O Chilwell também, um dos melhores laterais esquerdos da Premier League nas últimas duas temporadas, vem para ser titular absoluto. E na zaga, para mim, o Thiago Silva chega para ser o segundo melhor zagueiro da Premier League. Eu pensei aqui, fiz um levantamento, e eu acho que só o Van Dijk está acima dele mesmo. O Thiago, apesar da idade, continua jogando muita bola. E para mim, talvez a contratação mais legal e mais surpreendente foi a do Malang Sarr, esse zagueiro que também veio a custo zero, que é uma promessa do futebol europeu, já há muito tempo desejado por outros clubes. E eu quase não acreditei quando eu vi que ele chegou de graça. Então, baita reforço. E o Chelsea, você perguntou até se já seria o destaque parando por aí, mas eu acho que não vai parar não, Carlos. Porque a ideia é contratar mais um zagueiro. O Kai Havertz do Bayer Leverkusen também está na mira. Então, o Chelsea deve ir mais longe ainda nesse mercado. Agora, com essa questão de não ter tido pré-temporada, os jogadores nunca jogaram juntos, vão começar já a temporada daqui a pouco, tendo que se entender, eu acho que o Chelsea pode ter um pouco de dificuldade nesse início de campeonato. Acho que por isso deve ainda ficar atrás do Manchester City e do Liverpool na briga pelo título. Mas time por time, acho que não fica muito atrás de nenhum desses dois, não. Tá montando uma verdadeira seleção o Chelsea.
É, eu ia te perguntar justamente isso, Pedro. Qual seria a expectativa aí para a temporada para a equipe do Chelsea? Como você já respondeu, então eu pergunto outra coisa. Vou perguntar sobre o goleiro, o Kepa. Tá mal e tal, infelizmente acabou não fazendo valer, né, a grana que o Chelsea gastou nele. Ele que foi o goleiro mais caro da história do futebol. Quem é que deve vir pro lugar dele, cara? Porque, sinceramente, eu acho que ele não deve se manter, não, ainda mais como titular.
Cara, eu não sei quem deve vir pro lugar dele não, Carlos. Goleiro é uma coisa bem difícil de se contratar na Europa, né? Porque os goleiros são realmente top de linha, os times não abrem mão de jeito nenhum. Então vai ser difícil o Chelsea achar alguém de alto nível no mercado, à altura ali do Courtois, que deixou esse buraco ali, que o Kepa não conseguiu preencher a altura. Mas olha, mesmo se não trouxer nenhum outro goleiro, eu acho que o Kepa vai passar mais despercebido nessa temporada. Porque com uma linha de defesa muito mais qualificada, a tendência é que ele apareça menos, porque é verdade, o Kepa não fez uma boa temporada, teve algumas falhas, mas também muito passava pelo desempenho da dupla de zaga, extremamente frágil. O Christensen não fez uma temporada muito boa, agora com o Thiago Silva, com o Sarr, com o Tio na lateral, eu acho que a defesa do Chelsea vai se acertar, mesmo se não chegar outro goleiro. Mas o ideal é que chegue, agora vamos ver quem.
É isso aí, cara. E como o tempo tá corrido, vamos então passar logo pro Manchester City, porque eu quero saber de você, cara. Como é que vai ficar o Manchester City com Ake, Ferran Torres e, quem sabe, Lionel Messi? Como é que vai ser o time para ser escalado pelo Guardiola, cara? Tem espaço para todo mundo?
É, Carlos, espaço para todo mundo não vai ter. Vai ficar bem concorrido. O Ake chega para a zaga. Eu acho que é mais zagueiro do que alguns outros ali do elenco. Teoricamente, o segundo melhor. Agora vamos ver, né? Porque é um zagueiro canhoto. E o Laporte, que é o melhor zagueiro do Manchester City, também é. Vamos ver se dá para os dois jogarem juntos ou isso pode ser prejudicial. Mas, de qualquer forma, o Ake também joga de lateral esquerdo, joga de volante. Vai ser um coringa aí nesse Manchester City. O Ferran Torres chega para cobrir o espaço deixado pelo Sané, né? Mais um jogador ali de frente, a princípio, para o banco de reservas. Claro que se tiver um destaque muito grande, pode pegar a titularidade. E o Messi, olha, o Messi, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ficou bem claro que é o time preferido do Lionel Messi. Ele quer ir para o Manchester City porque conhece muito bem o treinador, o Guardiola. E conhece o esquema de jogo. E acho que o Messi chega para realmente botar o Manchester City em outro patamar. Eu acho que é o que falta para o Manchester City realmente ser um concorrente ao título de Champions. E vamos ver como fica, né? Vai tirar a vaga de alguém ali do ataque, do Mahrez. Vai ter muita gente boa nesse Manchester City. E até aqueles debates que a gente estava tendo, Carlos, você pode falar mais sobre isso, né? É, o Manchester City dizendo que não queria pagar um bom dinheiro no Messi, mas agora com todas essas opções, chega o Ferran Torres também, será que não daria para abrir mão de um desses jogadores, oferecer uma possível negociação com o Barça?
Olha, cara, na minha opinião dá sim, hein? Porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter espaço para jogar, até no banco, né? Porque tudo bem, agora tem entrado 5 jogadores. Mas a verdade é que é difícil rodar um elenco assim tão extenso. E o Barcelona, não, perdão. E o Pep Guardiola associo, né, cara? O Pep Guardiola, o Barcelona automaticamente. O Pep Guardiola não é muito fã de ter um elenco muito extenso. E eu acho que não faria mal, de repente, abrir mão de um nome como, por exemplo, o Mahrez. Na minha opinião, todo mundo sairia feliz. O Messi chegando ao City, o Pep contando com ele, né? O Pep barra Manchester City contando com o Messi. O Mahrez chegando, quem sabe, no Barcelona, um grande clube. E também o Barcelona ganhando um ótimo jogador, mais uma graninha por fora, com certeza. Aí agora, só para não falar que a gente não comentou dos outros times, a gente tem que falar que o Leicester renovou o contrato com o James Maddison até 2024, ele foi um dos destaques aí da equipe nessa última temporada. O United, por enquanto, fica sem Sancho. E quem sabe pode dar uma chance para o Smalling, como você já trouxe. E o Tottenham trouxe Rosberg, o Lo Celso, que já estava emprestado no time, também veio em definitivo. E o Doherty, ex-Wolverhampton, também é mais um a assinar pela equipe aí comandada pelo Mourinho. Agora vamos passar para o último país, que é onde as coisas estão pegando fogo de verdade. Vamos para a Espanha. Próxima parada, Espanha. Lembrando que a La Liga volta dia 12. É, daqui a pouquinho a La Liga já tá voltando, torcedor. E pode ficar tranquilo em relação a isso. Daqui a pouquinho tem novamente Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid em campo. E falando do Atlético de Madrid, a equipe, o rival regional do Real Madrid, estaria de olho uma promessa aí do Botafogo. É, isso mesmo. Segundo o Ricardo Gutenberg, ele que é um dos membros do comitê executivo do Botafogo, o Atlético de Madrid já fez uma... quis conversar e tal sobre uma possível preferência no futuro em relação ao garoto Matheus Nascimento, de apenas 16 anos, da equipe do Botafogo.
Isso aí, Carlos, uma promessa do Botafogo, e nesse momento conturbado financeiramente que o Botafogo vive, pode ser uma ótima ideia, sim, vender essa prioridade de compra para o Atlético, se for por um valor bem alto que ajude o clube. E pelo visto, o garoto é bom de bola mesmo, né? Porque tão cedo já tem um time do nível do Atlético procurando, é porque é realmente uma baita promessa. E o Atlético, Carlos, eu acho que essa temporada tem que fazer um bom mercado de transferência, trazer jogadores de alto nível, porque talvez seja a primeira temporada em muito tempo que o Atlético tem condições reais de lutar por um título, porque o Barcelona vive esse momento super conturbado, o Real Madrid não é o mesmo de outros tempos, apesar de ser um bom time, e o Real também não parece que vai fazer grandes reforços nessa janela. Então eu acho que é pro Atlético, pro Simeone, a diretoria pensar aí em trazer um ou dois reforços de alto nível e tentar brigar por um título espanhol.
É isso aí mesmo, cara. E falando em título espanhol, o atual campeão, Real Madrid, deve apostar na base. E para fazer isso, os jogadores que já não tiveram muito espaço na temporada passada, é muito provável que eles não tenham também nessa e sejam até negociados. Aí eu queria saber de você, Pedro. Reguilón, Dani Ceballos, não teriam vaga nesse time, cara?
Olha, eu acho que o Dani Ceballos seria um bom reserva. Mas também acho compreensível se for vendido por um preço razoável aí pro Arsenal. Dá para entender. Agora, o Reguilón realmente seria uma baita opção para disputar a posição com o Mendy, né, numa possível saída do Marcelo. Um jogador que, na verdade, agora até faz mais sentido vender, porque já trouxe o Mendy e tal. Mas eu não entendo por que o Real Madrid não apostou nele nessa temporada. Porque temporada passada ele foi muito bem quando jogou, e o Real Madrid emprestou para o Sevilla, se destacou demais lá. E é um jogador que também está sendo especulado em vários grandes times. Já se falou do PSG também. E para onde for, tenho certeza que vai ser um baita reforço. Eu gosto muito desse lateral esquerdo.
Agora é aquele momento, hein, Pedro? Pega a pipoca aí, se prepara, porque começou a novela das nove. Ou melhor, novela do século. Messi fora do Barcelona, cara. Você pensou que isso um dia poderia acontecer?
Olha, pensei que um dia poderia acontecer, mas agora que tá acontecendo é muito estranho, né? É muito estranho pensar no Barcelona sem o Messi, pensar no Messi fora do Barcelona. Se é que isso vai acontecer, né? Porque tá essa confusão toda, e a gente pode explicar essa questão do contrato. Porque é o seguinte, o Messi colocou lá, conversou com o Barcelona, colocou uma cláusula. No final de cada temporada, ele poderia sair de graça do clube se ele tivesse insatisfeito. E aí, a questão é que o Messi interpretou que como a temporada só terminou agora, a final da Champions só foi agora, ele poderia executar a cláusula nesse momento e sair do clube. Já o Barcelona interpretou que final de temporada era a data estipulada desse final, lá para junho e julho. Como o Messi não avisou lá que terminaria o contrato, ele não pode mais terminar. E aí eu só lendo o contrato para saber exatamente, mas parece que tem lá uma data, né, sobre essa cláusula, e aí o Barcelona estaria certo nessa história. Então a verdade é o Messi diz que não é mais jogador do clube, mas se ninguém pagar a cláusula de rescisão ou o Barcelona aceitar uma proposta, ele é sim jogador do Barcelona. Então as chances do Messi ficar aumentaram bastante depois de toda essa questão judicial.
É, cara, agora aproveito para te colocar aí na posição tanto do Barcelona quanto do Messi. Se você fosse o Barcelona, aceitaria negociar o jogador, quem sabe, por uns 100 milhões e mais um jogador interessante, ou do City, ou do PSG, ou sei lá, Lautaro Martínez da Inter de Milão? E se você fosse o Messi, estaria fazendo as coisas dessa forma, cara? Ou seria um pouquinho diferente?
Olha, eu acho muito difícil a gente ficar falando disso aqui, porque a gente não sabe exatamente a relação do Messi com a diretoria, que parece que é muito conturbada, até que ponto eles frustraram o Messi e tal, e por que que ele quer tanto essa saída. Mas olhando de fora, a gente fica pensando se o Messi não poderia realmente fazer isso de outra forma, avisar, olha, eu quero sair, mas espero que seja uma proposta que lucrativa para vocês e tal, e ver isso. E agora, para a diretoria, é óbvio que quer que o Messi fique, o Messi é o maior jogador da história do clube, mas se ele vai ficar lá insatisfeito, não querendo jogar, não querendo treinar, então não vale a pena ficar mantendo, pagando o maior salário do futebol para o cara ficar lá insatisfeito. Então é melhor aceitar uma proposta de 100 milhões ou uma troca pelo Neymar, como você mencionou quando a gente falou de PSG. Realmente não vale manter o Messi completamente insatisfeito. E o Barcelona, mas a gente falando rapidinho, Carlos, da diretoria, agora uma coisa que eu acho completamente revoltante foi a dispensa ao Luisito Suárez. O Luisito é o quarto maior artilheiro da história do Barcelona, já é um dos grandes ídolos da história desse clube, e simplesmente foi dispensado pelo telefone pelo treinador. Você não vai ter mais oportunidade aqui. Ele que estaria disposto a ficar e inclusive ser reserva. E acho que esse comportamento também contribui para o Messi querer sair de todo jeito desse clube, seja como for.
É, cara, e se o Suárez tá saindo pelas portas dos fundos, né? Assim como o próprio Messi, caso saia, que é o que deve acontecer. Quem tá entrando pela... Perdão. Eu fui bocejar. Quem tá entrando pela porta da frente e saiu pela porta de trás anteriormente é o brasileiro Felipe Coutinho.
Pois é, Carlos. Nesse momento conturbado, o Coutinho fez uma boa temporada com o Bayern, mesmo sendo reserva, volta pro Barcelona, e com a possível saída do Messi, do Suárez, talvez do Busquets, do Piqué, tem muita gente sendo especulada fora do clube. O Coutinho, se ele não sair do Barça, tem tudo para ser o craque desse time. E eu acho que isso não é má ideia não, viu, Carlos? Eu acho que dá para montar um time em volta do Coutinho, como era o Liverpool daquela época. Então, para essa reformulação, pode ser um jogador muito interessante. Parece que o treinador, o Koeman, tá disposto a dar uma oportunidade para ele a ficar no elenco. E eu acho que vai ser uma ótima para os dois lados. Acho que ele pode fazer muito bem para essa reformulação do Barça. E pro Coutinho ser titular em um clube dessa grandeza, vai ser excelente para a carreira.
Então só para fechar aqui o programa de hoje, os 5 paradas, essa edição dos 5 paradas, né? Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu te pergunto rapidinho, Pedro. Lembrando, só vale os jogadores que estão no elenco do Barcelona hoje. Como é que fica o trio aí, a trinca de meio-campista do Barcelona, na sua opinião?
Olha, eu acho que hoje seria... Eu começaria a temporada com Pjanic, De Jong e Rick Puig. Daria uma chance pro garoto, porque ele tem muito potencial e acho que dentro dessa reformulação pode ser um jogador interessante. Mas parece que o Van de Beek, jogador do Ajax, é outro que tá próximo aí do Barcelona. Eu falei, comentar rapidinho o como falou dessa chuva holandesa. Os jogadores que ele teria pedido seriam o Wijnaldum, do Liverpool, o Van de Beek, do Ajax, e o Memphis, do Lyon. Chegando o Van de Beek, eu acho que a gente teria um meio campo ali com Pjanic, Van de Beek e De Jong, um meio campo bem interessante, inclusive.
Perfeito, Pedro. Eu, é claro, como sempre, agradeço a todo mundo que ouviu aqui até o final do programa de hoje, ao nosso coordenador Gabriel Colares e também a você, Pedro, por ter abrilhantado mais uma vez nosso querido 5 Paradas.
Eu que agradeço, Carlos, sempre um prazer.
Então é isso, pessoal. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado do Pedro Werneck, e esse foi o 5 Paradas. Até a próxima!
Cinco. 5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.